Câmara é notícia.
Bom dia! Hoje é sexta-feira, 30 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O Congresso aprova projeto que facilita crédito para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Câmara aprova mudanças nas normas para as licitações diante de situações de emergência. Deputados aprovam criação de programas de microcrédito e de renegociação de dívidas dos pequenos empresários. O Congresso aprova projeto que facilita crédito para os atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
O Congresso Nacional aprovou uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para que pessoas físicas e empresas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul tenham mais facilidade para obtenção de crédito em agências de fomento oficiais. As restrições legais serão suspensas nestes casos. O projeto será enviado agora para sanção presidencial. Pelo projeto, os interessados precisarão, porém, comprovar regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e com parcelas do Fundo de Garantia, FGTS, devidas antes do evento climático. A mudança vai valer para as operações de contratação, renovação ou renegociação realizadas diretamente ou por meio de agentes financeiros. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que o projeto é importante para a desnegativação dos gaúchos que precisam obter crédito, mas que deveria ter sido enviado pelo Executivo de maneira mais rápida.
Faz 4 meses do início da calamidade no Rio Grande do Sul, senhor presidente. O governo não perde oportunidade de perder oportunidade de ajudar o Rio Grande do Sul quando nós precisamos.
Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, o governo já fez vários outros tipos de ajuda ao Rio Grande do Sul nos últimos meses. E, neste caso, dependia da mudança na lei.
O governo federal quer colocar o dinheiro e, infelizmente, as pessoas não podem pegar, porque a lei, a LDO, impede. O que, então, nós estamos fazendo hoje? Mudando a lei que nós votamos aqui.
Foi aprovada uma emenda ao projeto para garantir que as salas lilás, espaços especializados em atendimento humanizado para mulheres e meninas vítimas de violência, possam ser executadas e financiadas no âmbito do programa Antes que Aconteça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Plenário da Câmara aprova mudanças nas normas para as licitações diante de situações de emergência, como a das inundações que castigaram o Rio Grande do Sul. O repórter Cid Queiroz tem as informações.
Aprovadas regras especiais de licitação para compra de produtos e serviços destinados ao enfrentamento de situações de calamidade pública decretadas por estados ou pelo governo federal. Segundo o relator, deputado gaúcho Bongás, do PT, a medida atende à demanda de procuradores do Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o estado no primeiro semestre e poderá ser adotada em outras situações de calamidade pública que vierem a ocorrer no país.
O grave cenário provocado pelas inundações do estado do Rio Grande do Sul, que provocaram destruição e mortes, é razão idônea e suficiente para justificar a flexibilização das regras de licitação propostas pelo projeto de lei. A situação vivenciada pelo estado do Rio Grande do Sul comprovou a necessidade de se estabelecer procedimentos que flexibilizem a lei de licitações e contratos administrativos em caráter transitório e excepcional para todas as situações de calamidade pública presentes e futuras.
Na sessão, os deputados aprovaram também 2 projetos que garantem em lei vantagens pessoais concedidas a servidores da Câmara e do Senado e que vinham sendo questionadas na Justiça. A relatora foi a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Se a lei ela altera, você pode, sempre dali para frente, o regime jurídico pode ser alterado. Mas aqui se trata de situações já consolidadas no passado e que foram alteradas por mera mudança de interpretação. Portanto, nada mais justo, mais legal e mais constitucional do que a aprovação desses projetos, tanto da Câmara como do Senado, no dia de hoje.
Os projetos das vantagens pessoais dos servidores do Legislativo e o da flexibilização das licitações em casos de calamidade seguem para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Comissão de Constituição e Justiça aprova restrição ao uso de ações de inconstitucionalidade por omissão no STF. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que limita a aplicação da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADO está prevista na Constituição Federal e tem como objetivo fazer valer a norma constitucional nos casos em que seja necessária uma posição legislativa ou administrativa sobre o tema em questão. Segundo o texto aprovado, não será objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão o tema que tenha tramitado no Congresso Nacional, em qualquer fase e em qualquer das casas legislativas, Câmara ou Senado, nos últimos 5 anos. Também não será objeto de deliberação a ADO que se fundar em qualquer dos itens constitucionais de ordem puramente principiológica, ou seja, que se tratarem de princípios. Não deverá ser analisada ainda a ação que questione a conveniência e a oportunidade de lei ou providência administrativa. Outro item estabelece que não serão admitidos mandados de injunção quando o tema tiver sido objeto de deliberação pelo órgão legislador competente nos últimos 5 anos. O mandado de injunção é um instrumento utilizado quando a falta de uma norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e garantias constitucionais. Segundo o relator da proposta, deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, o texto é uma ferramenta que ajuda a barrar crescentes incursões do Supremo Tribunal Federal na esfera política. O parlamentar afirma que o controle da inconstitucionalidade por omissão tem permitido invasão das competências do legislador pelo STF. Marx citou como exemplo a ADO 26, julgada procedente em 2019, reconhecendo a omissão do Congresso Nacional em criminalizar a homofobia e a transfobia, equiparando-as ao crime de racismo.
Mesmo que esses comportamentos sejam reprováveis, não é competência do judiciário criminalizá-los. A criminalização por omissão gera insegurança jurídica. Essa falta de clareza normativa dificulta a aplicação da lei e a defesa dos direitos individuais, o que é muito perigoso. Além disso, tal intervenção vinda do judiciário poderia contrariar a vontade do legislador, o qual, caso desejasse, poderia ter incluído essas condutas de forma explícita na lei, bem como aumentar as penas dos crimes existentes contra a vida e de discriminação dos indivíduos.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, por outro lado, disse que a omissão do parlamento, quando de forma dolosa, representa vilipendiar ou ferir os preceitos e os conceitos principiológicos que constam da Constituição. Ela afirmou que não se trata de disputa entre Legislativo e Supremo.
Que se quer caçar o direito da população, da sociedade civil organizada, de buscar fazer valer o que está previsto na Constituição como princípio, como fio condutor ou como princípio fundante da sua própria lógica, de buscar que estes conceitos e que esses princípios se traduzam em uma realidade nas vidas.
A proposta que limita a aplicação das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão já pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Apesar de avanços, o Brasil enfrentará concorrência mundial acirrada em hidrogênio verde. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate sobre o tema na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara.
Assessor internacional da Secretaria de Relações Institucionais, o diplomata Danilo Zimbris, elogiou recentes avanços para a introdução do hidrogênio verde na matriz energética brasileira, mas fez alertas quanto à disputa acirrada que o país vai enfrentar no mercado internacional. Zimbris participou de audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Um dos avanços é a lei que traz uma série de incentivos para a cadeia produtiva do chamado hidrogênio de baixa emissão de carbono.
O Brasil deu um salto enorme em termos de implementação do hidrogênio verde no nosso marco legal em 2024. Mas nós não podemos e não devemos esquecer que na competição pelo hidrogênio verde, o Brasil não está sozinho. E a disputa, quem vai produzir, quem vai dominar a nova fonte energética do século XXI, que vai substituir o petróleo, essa corrida é como se fosse uma verdadeira Copa do Mundo.
O diplomata, que também já chefiou a Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério de Ciência e Tecnologia, apresentou o atual cenário mundial dessa concorrência. Os Estados Unidos aprovaram subsídios de 60 bilhões de dólares para o setor e já tem comercialização de veículos e postos de abastecimento de hidrogênio na Califórnia. A China construiu 6 centros tecnológicos e prevê para breve o lançamento de barcos comerciais e caminhões-tanques movidos pelo novo combustível. O Japão já dispõe de 5 rodovias de hidrogênio, ou seja, corredores viários que conectam as principais cidades e são dotados de postos de abastecimento.
Em 3 minutos é feito o abastecimento de um tanque de hidrogênio que permite que o carro tenha uma autonomia de 1.000 a 1.200 quilômetros. O que vai acontecer com o hidrogênio verde é muito parecido com o que aconteceu com as tecnologias digitais na música, o DVD, o Blu-ray e o streaming. Há grandes saltos tecnológicos que são de tal magnitude que às vezes eles são superados imediatamente por um outro salto ainda maior.
Danilo Zimbris afirma que essa velocidade é determinada por fatores ambientais, como a urgência de descarbonização dos setores econômicos poluentes em tempos de mudanças climáticas aceleradas. Outro fator é econômico e geopolítico, sobretudo na Europa, em busca de superar a dependência de energia da Rússia desde o início da guerra da Ucrânia. A Alemanha, por exemplo, criou 5 gigafábricas para atender a demanda interna de hidrogênio. A Airbus, empresa aeroespacial com capital de vários países europeus, anunciou em junho testes bem-sucedidos de turbina de avião e prevê o lançamento para 2026 do primeiro voo movido a hidrogênio verde. O diplomata defende investimentos para o Brasil manter a expectativa de alta competitividade nesse setor diante dos recursos naturais e tecnológicos que já possui.
Os outros países vêm investindo muito. Nós precisamos agora dar concretude à nossa política de implementação do hidrogênio verde. É chegada a hora do Brasil ter as primeiras cidades com frota de hidrogênio verde, os primeiros programas de implementação de postos de abastecimento. Ou seja, mãos à obra, ainda há muito trabalho a ser feito.
Zimbri citou o recente anúncio de 6 bilhões de reais do BNDES para desenvolvimento em pesquisa e tecnologia, com foco em combustível verde para aviação e navegação. Parcerias internacionais também são bem-vindas. Em setembro, o Brasil receberá a presidente do Conselho Federal Alemão, Manuela Schwesig, em busca de cooperação econômica e parlamentar para a expansão do hidrogênio verde na matriz energética. O organizador do debate na Câmara, o deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, mostrou o parlamento antenado com o tema.
O país tem potencial para receber investimentos significativos da União Europeia no valor de 10 bilhões, visando o desenvolvimento da indústria do hidrogênio verde. E essa Comissão de Ciência e Tecnologia não se furta a discutir orçamentariamente como é que o desenvolvimento da pesquisa e da produção devem se dar no país, para que a gente, de fato, atenda a essa competição internacional.
A Câmara também aprovou o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, com incentivo de 18 bilhões de reais para o setor entre 2028 e 2032. A proposta aguarda a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara aprova a criação de programas de microcrédito e de renegociação de dívidas dos pequenos empresários. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
Deputados e deputadas aprovaram a criação de um programa de garantias e concessão de crédito para atender microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O projeto aprovado cria também um programa de renegociação de dívidas para pequenos empresários, além de ampliar as garantias para os financiamentos do setor imobiliário e criar uma linha de proteção cambial para investimentos estrangeiros em projetos de sustentabilidade. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, ressaltou a importância da aprovação da proposta.
E ganha o Brasil. É uma medida absolutamente necessária, além de garantir o acesso ao crédito dos dos empreendedores, das pequenas empresas. É muito importante essa medida para a pequena economia, lá na ponta. E tem outra medida que é muito importante para o Nordeste, que é a ampliação dos prazos para vários setores renegociarem suas dívidas.
O projeto que cria um programa de garantias e concessão de microcrédito e renegociação de dívida para pequenos empresários segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cid Queiroz, Marcelo Larcher.
Servidores do INSS em greve reforçam pauta de demandas na Câmara. Repórter Noelle Nobre acompanhou a reunião.
Servidores do INSS reafirmaram na Câmara dos Deputados que continuam em greve por reajustes salariais, reestruturações na carreira e sua transformação em típica do Estado. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que conduziu o debate na Comissão de Administração e Serviço Público, se colocou à disposição para encaminhar, junto com outros parlamentares, as demandas ao governo federal. Érica Cocai criticou a judicialização da greve e o corte do ponto de servidores grevistas que estão lançando mão de um direito constitucional.
Final de greve não se determina com a opressão de retirar salário e sobrevivência dos servidores e servidores. O final de greve se conquista em um processo negocial.
Na reunião, servidores do INSS se disseram desrespeitados pelo governo de Lula e consideraram impositivas as negociações feitas até agora. A greve já dura um mês e meio. A técnica do Seguro Social Isadora Ferreira, em nome do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social de São Paulo, disse que a categoria busca, além de reajuste salarial, a exigência de nível superior para o cargo e a exclusividade de suas atribuições.
E nós queremos que volte a ser exclusivas nossas, porque a gente que é competente para fazer o que a gente faz. Não é CLT, não é ensino médio, não é estagiário ou qualquer outro, com todo respeito, qualquer outro servidor de qualquer outro órgão que pode vir para o nosso.
Os servidores também querem que a carreira seja considerada típica de Estado. O técnico Guilherme Molinaro, que representou a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, acrescentou que o INSS tem tudo para ser a menina dos olhos do governo federal, pois trabalha na área social.
A gente tem uma disparidade absurda em relação a outras carreiras do Serviço Público Federal. Eu acho que para um órgão que é o maior pagador distribuidor de renda no Brasil, é a maior folha de pagamento, é o maior gasto público da Previdência, eu entendo que a gente deveria ter, sim, ser tratado com mais respeito.
A deputada Érica Cocai lamentou a ausência na reunião de representantes do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e do INSS. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Debatedoras pedem políticas públicas específicas para mulheres lésbicas. A repórter Maria Neves acompanhou o encontro com deputadas.
Participantes de debate sobre políticas públicas e direitos das mulheres lésbicas no Brasil, realizado na Câmara, reivindicaram ações específicas do Estado para a população LGBT+. Autora do pedido para a realização da audiência, a deputada Carla Aires, do PT de Santa Catarina, ressaltou que os preconceitos e as violências sofridos por lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans têm características diferentes que precisam ser levadas em consideração. A parlamentar defendeu, por exemplo, a necessidade de tipificar como crime o lesbocídio, a lesbofobia e o lesboódio. Carla Aires sugeriu que as três deputadas lésbicas da Câmara apresentem um projeto com esse objetivo.
Ontem a Dayana também tocou nesse assunto. Nós temos total disposição em apresentar essa proposta. Aproveito a presença do Tiago aqui representando o mandato da Duda e quero propor como um dos encaminhamentos aqui que a gente apresente em conjunto essa proposta de tipificação penal com as três parlamentares sapatão dessa Câmara nesse momento.
Para a vice-presidente do Conselho Nacional LGBTI+, Janaína Oliveira, continua muito importante debater questões como direitos reprodutivos e sexuais, por exemplo. No entanto, ela considera que o fundamental é falar sobre a autonomia econômica das mulheres lésbicas. Segundo afirma, a maioria delas encontra-se na condição de subemprego.
Para além das representatividades no espaço, a gente precisa falar de política concreta. Quanto dessa política é desenvolvida por uma secretaria ou um ministério que reflete sobre nós? Quanto das ações realizadas para a população LGBTQIA+, alcança nós? Eu desafio a gestão pública a nos dizer quanto é investido em nós. E para que a vida possa dar continuidade, para que a gente possa enfrentar as violências, para que a gente possa gerar dignidade, a gente primeiro precisa ver essas pessoas e depois dizer que tem grana.
Assim como Janaína Oliveira, falando pelo Ministério das Mulheres, Carla Ramos reivindica mais verbas para as políticas voltadas à população LGBT+. Outra medida que julga essencial é o combate à violência política que acomete as mulheres lésbicas. Com relação ao orçamento, a deputada Carla Aires ressaltou que acaba de chegar ao Congresso o projeto de lei orçamentária de 2025. Ela sugeriu que os movimentos sociais se mobilizem para sugerir emendas à proposta por meio da Comissão de Legislação Participativa com as prioridades das mulheres lésbicas. Ao falar sobre o documentário Ferros Bar, a diretora da obra, Rita Quadros, ressaltou que o local, que era frequentado na maioria por lésbicas, foi um ponto importante de resistência à ditadura militar. Houve, inclusive, um levante organizado por essas mulheres no estabelecimento contra a violência que sofriam. No entanto, conforme disse a diretora, esse fato foi apagado da história.
O ano passado, o levante do Ferro fez 40 anos. 40 anos depois, poucas pessoas sabem desse episódio político extremamente importante. A gente estava no período da ditadura, a polícia continuava batendo e prendendo as pessoas, e as lésbicas vão até lá e fazem um ato político, público, que ficou invisibilizado na história. Quando a gente pensa no período da ditadura, se a gente fizer uma pergunta, olha, quais as figuras que você conhece que são importantes na luta e na resistência à ditadura? Em geral, a gente vai lembrar de homens. Por que será que a gente não consegue lembrar das mulheres?
Segundo a cineasta, o filme surgiu exatamente da necessidade de ajudar a construir a memória das lutas das mulheres lésbicas, que fazem história, mas são invisibilizadas. A deputada Carla Aires propôs que os movimentos sociais trabalhem junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, o IFAM, para que o Ferros Bar seja reconhecido como Patrimônio Histórico do Brasil. Hoje, conforme Rita Quadros, o local serve de vestiário para funcionários de um restaurante próximo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Sessão solene na Câmara celebrou os 30 anos do Plano Real. Os participantes destacaram a estabilidade provocada pelas mudanças econômicas. A repórter Ana Raquel Macedo tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados comemorou os 30 anos do Plano Real, completados em julho. Criado em 1994 no governo Itamar Franco, pela equipe do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real teve como objetivo o controle da inflação, já que o aumento generalizado dos preços afetava toda a economia desde os anos 80. A sessão solene foi proposta pelo deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, que atuou ativamente na elaboração das propostas que viabilizaram a adoção da atual moeda brasileira. Ele destacou que as grandes conquistas do Plano Real foram a estabilidade e o fim da inflação e fez um paralelo com o impacto da reforma tributária na reorganização da economia de mercado.
Que venham mais 30 anos de estabilidade econômica, estabilidade política, estabilidade jurídica e de crescimento econômico. Se há 40 anos o Brasil cresce a 2% ao ano, nos últimos 10 anos a zero, eu tenho convicção que com a nova reforma tributária o Brasil vai crescer novamente por 50 anos a 6, 7% ao ano.
Em mensagem de vídeo exibida durante a sessão solene, o economista Pércio Arida, um dos criadores do Plano Real e ex-presidente do Banco Central, destacou a importância do Congresso na aprovação das iniciativas legais necessárias ao controle da inflação. Arida lembrou que em junho de 1994, às vésperas do lançamento do Plano Real, a inflação inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, passou de 47% ao mês. A partir de 1996, porém, superou 10% ao ano apenas 3 vezes.
Foi um plano extraordinariamente bem sucedido, um dos poucos casos na história de uma desinflação que, na verdade, não é acompanhada de queda da atividade econômica. Na verdade, a estabilidade de preços que hoje nós temos do país se tornou um bem público. O governante que as respeitar será certamente punido nas urnas.
O deputado Paulderney Avelino, do União do Amazonas, afirmou que o Plano Real também pode ser visto como um programa social exitoso.
Inflação é algo extremamente perverso, pois afeta mais quem menos tem, uma vez que a parcela mais pobre costuma ter menos acesso a instrumentos financeiros utilizados na defesa contra a inflação.
Também participaram da sessão solene o ex-ministro Henrique Argrives, chefe da Casa Civil na gestão Itamar Franco, e o economista Edmar Baixa, da equipe que implantou o Plano Real. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima sexta, bom final de semana. Até segunda.
Câmara é notícia.